A série Divulga RAM é uma parceria entre o Museu Lógicas Podcast e a organização da 14ª Reunião de Antropologia do Mercosul, a RAM, que acontecerá em agosto de 2023 na Universidade Federal Fluminense. A série apresenta a programação do evento debatendo seu tema, Reconexões e Desafios a partir do Sul Global. Este e todos os demais programas deste projeto podem ser ouvidos gratuitamente em sua plataforma para podcast preferida.
Olá, ouvintes do Museológicas Podcast. Bem-vindos a mais um episódio da série Divulga RAM, criada especialmente para a 14ª RAM, que acontece do dia 1 a 4 de agosto na UF, em Niterói. Aqui quem fala é Cecília, e quem vai apresentar comigo hoje é a Vitória Lorena.
Olá, pessoal! Então, no episódio de hoje, a gente tem dois convidados muito especiais para a nossa conversa, a Adriana Russi e o João Pacheco de Oliveira. O tema de hoje vai ser sobre museus e patrimônios na América Latina. Agora, apresentando brevemente a nossa primeira convidada, a Adriana Russi é pós-doutora em museologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, é doutora em memória social pela Unirio, tem mestrado em antropologia pela PUC São Paulo, além de ser artista plástica formada pela Mackenzie, também em São Paulo. Desde 2006, é docente da UF no Departamento de Artes e Estudos Culturais no campo de Rio das Ostras e também do Programa de Pós-Graduação em Memória Social da Unirio. Além disso, é líder do grupo de pesquisa do CNPq, Etnoeducação, Cultura e Patrimônio, e vem investigando as interfaces entre museus, coleções e povos indígenas.
E nosso segundo convidado é João Pacheco, antropólogo e professor titular do Museu Nacional, e está desde 2014 vinculado à Universidade Federal do Amazonas, no quadro docente do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social. Fez pesquisa de campo com os indígenas Ticuna do Alto Solimões, Amazônia, da qual resultou sua dissertação de mestrado pela UNB em 1977 e sua dissertação de doutorado pelo PPGAS em 1986. Foi presidente da ABA de 1994 a 1996 e muitas vezes coordenador da Comissão de Assuntos Indígenas. Nos últimos anos, vem se dedicando ao estudo de questões ligadas à antropologia do colonialismo e à antropologia histórica, desenvolvendo trabalhos relacionados ao processo de formação nacional, à historiografia, bem como a museus e coleções etnográficas.
Então, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Professor João Pacheco e professora Adriana, ficamos muito felizes e muito gratos por vocês terem topado a nossa entrevista. E antes de tudo, já para a gente começar o nosso papo, eu queria que vocês falassem um pouco o que vocês têm pesquisado recentemente, quais projetos vocês têm atuado e qual vai ser a participação de vocês na RAM.
Olá, tudo bem, meninas? Oi, Renata. Olá, João. Obrigada aí pelo convite, muito bom estar nesse bate-papo aí com vocês. Também queria parabenizar pela iniciativa dessa série de podcasts que tem articulado colegas professores da UF com pessoas de outras instituições, discutindo temas mais contemporâneos, né, da antropologia. Bom, eu tenho estudado com mais vigor já há alguns anos os processos de descolonização de acervos etnográficos, particularmente de coleções indígenas, né, com a participação de diferentes formas dos povos indígenas, e tenho acompanhado também outros movimentos nesse sentido, né, e já desde 2018, como vocês sabem, né, eu estou participando de um grande grupo de pesquisa que foi uma iniciativa do nosso Comitê de Patrimônios e Museus da ABA, para a gente fazer uma plataforma e disponibilizar informações sobre os acervos, as coleções etnográficas no Brasil, né? Que é a pesquisa do mapeamento das coleções etnográficas no Brasil, que ganhou um fôlego maior agora com recursos do CNPq. E também estou envolvida num outro projeto interinstitucional, que daí tem um viés com história oral, mas também com acervo digital, que é o registro de histórias de vida de imigrantes brasileiros que vivem em Israel.
Bom, eu queria externar aí a minha satisfação em estar aqui participando dessa atividade com a Adriana Russi, e também louvar, né, a iniciativa da RAM em divulgar previamente algumas atividades no sentido de fortalecer e trazer mais atenção em relação ao evento que vai ocorrer em agosto. Né? Sobre as minhas pesquisas, eu tenho desenvolvido pesquisas há muito tempo com a questão de museus, envolvendo museus indígenas. Né? Eu trabalhei na organização, na criação do Museu Magta, é o Museu dos Índios Ticuna, do Alto Solimões. Né? Eu atuei junto com lideranças indígenas e, em certo momento, até quando era necessário ter representação formal, cheguei a ser presidente dessa associação, né? Mas eu acho que é um museu de inspiração puramente indígena. Né? Depois de algumas dificuldades que nós tivemos, e na verdade o museu teve um papel muito importante numa série de processos relacionados à vida dos indígenas Ticuna, entre eles a demarcação de terras, assistência de saúde, os projetos educacionais, enfim, o museu era muito mais do que um museu, ele era um coração vivo de todas as demandas dos ticunas em relação à sociedade brasileira e, mais especificamente, em relação à agência indigenista, FUNAI. Né? Eu atuei junto com isso durante muitos anos, houve... O museu foi criado em 1991, né? Ele foi aberto de uma maneira que nós costumamos destacar, uma maneira quase sorrateira, ele não foi inaugurado, não houve fita, né? Porque na época a situação política era tão difícil no Alto Solimões que os índios não podiam divulgar o que estavam fazendo, porque senão havia reações negativas dos grupos locais. Então, na verdade, ele foi reaberto mais tarde, né? E ele teve uma festa de inauguração já muitos anos depois, mas uma coisa bastante, vamos dizer, escamoteado ou leve a existência deles durante muitos anos. Né? É um museu que tem se mantido com apoio direto das aldeias, né? Ele envolve capitães, ele envolve professores e ele é administrado sempre pelos indígenas desde 1996. Né? Ele tem essa atuação e essa presença puramente indígena. Atualmente, ele tem uma experiência nova que está sendo realizada com a existência de curadores indígenas que estão se formando em antropologia, estão começando a assumir a condição de cuidar dos acervos, de projetar as atividades. Então, estamos caminhando para uma especialização, né, criação de um corpo técnico dentro do museu, que seria com uma participação de antropólogos grande. Também, nos últimos anos, a presença de cursos de antropologia e de ciências sociais nas universidades da região, em Benjamin Constant, em Tabatinga, tem dado alguns estudantes indígenas, têm se orientado nessa direção. E eles já começam a ser também auxiliares importantes dentro das tarefas de organização do museu. Né? Mas eu acho que é um projeto muito largo de construção, né? Não é meu, mas eu tenho colaborado permanentemente com isso e tenho colaborado mais recentemente na formação dos próprios estudantes indígenas e do antropólogo indígena que é curador dessa atividade. Eu acho que esse talvez seja um projeto de longa envergadura, mas me conecta mais com o mundo dos museus.
Antes de passar para a próxima pergunta, a gente queria saber também sobre as suas atividades na RAM, né? Que vocês falassem um pouquinho, sei que o professor está na mesa redonda, tem uma oficina também, e a Adriana também tem um GT. Falasse brevemente, né, sobre as atividades e como vocês estarão atuando no evento.
Bom, a gente está com um GT, eu, Regina Abreu e Maria Marta Reca, que é uma colega da... Regina Abreu, né, uma colega da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, uma colega argentina, que é a antropóloga Maria Marta Reca, da Universidade Nacional de La Plata, E temos um colega que vai ser debatedor, que é de uma universidade estrangeira, que é o Paris de Boletim, que também trabalha com povos indígenas aqui no Brasil. E o título do nosso GT, que é o GT35, né, Coleções Etnográficas, Antropologia e Museus, Avanços e Desafios para o Sul Global. E o nosso interesse, na verdade, esse GT ficou lotado, né, temos atividade todos os dias na programação da RAM, para congregar estudos, pesquisas e trabalhos que estão justamente falando sobre essa interface da antropologia contemporânea nesse universo dos museus e particularmente com as coleções etnográficas, né? E aí a gente está pensando em diferentes categorias de acervos, em diferentes modalidades de museus, desde os museus que a gente poderia chamar de tradicionais ou museus clássicos, né, que são aqueles museus que foram concebidos já de longa data, por diferentes propósitos, mas sobretudo com aquela intenção de congregar nos seus acervos vestígios materiais de grupos que se acreditava que desapareceriam, né, e que daí então os vestígios materiais, a cultura material ficaria aí para ajudar a entender sobre esses povos extintos, e muitos desses povos estão aí, né? Então, essas coleções elas têm sido problematizadas, né? Os grupos sociais têm cada vez mais demandado saber onde estão preservados, né, objetos, acervos que outrora pesquisadores, missionários, militares, comerciantes, por diferentes formas, retiraram esses objetos dos seus contextos originais, né, e depositaram isso nessas instituições. Então, o propósito é justamente trazer aí essas diferentes experiências, considerando essa multiplicidade de cenários aqui da América Latina. Então, a gente tem experiências muito interessantes de descolonização de acervos mais tradicionais no Chile, também na Argentina, a própria Maria Reca conduz já há muito tempo isso. E a gente tem experiências muito exitosas em diferentes localidades da América Latina, também de museus comunitários, de museus indígenas, quando o professor João estava falando, né, sobre isso. Aqui no Brasil, cada vez mais temos museus que a gente diz, né, que são museus em primeira pessoa. Então, essas coletivos, essas sociedades, esses povos indígenas falando por si, escolhendo os objetos, guardando, cuidando deles, né, enfim. A proposta do GT segue meio que por aí.
No meu caso, existem duas atividades bem diversas, né, no formato e na intenção. A primeira delas é uma oficina 6 dentro do conjunto de oficinas, chamada Formas de Reconstrução de Coleções, Experiências de Curadores Indígenas. Ela é uma... A nossa ideia foi basicamente de estabelecer um diálogo com experiências de curadoria indígena, realizadas pelos indígenas. Eu sou professor do Museu Nacional, né, e também curador das coleções etnológicas do Museu Nacional. Em 2018, com um acidente, eu virei um professor sem sala de aula e um curador sem coleções. Então, efetivamente, a minha vida virou de cabeça para baixo completamente, e há uma necessidade de repensar, né, tanto a sala de aula, claro que não é o meu exercício aqui, quanto de repensar as coleções. Então, uma coisa fundamental para nós, embora tenha havido muita notícia do museu nas redes sociais, falando sobre uma campanha feita pela direção do Museu Nacional, se chama Recomposição de Acervos, né? Então, eles pedem doações de material, materiais diversos, etc., para construir um novo acervo. A ideia minha, enquanto curador da etnologia, era radicalmente diversa. Nós vamos trabalhar na qualificação de acervos, vamos criar acervos que não são acervos coloniais, quer dizer, acervos bonitos, bonitos e significativos, segundo o olhar do não indígena, daquele que não entende daquela cultura. A nossa ideia seria trazer as comunidades de origem, indígenas, quilombolas e outros, que são apenas objeto dentro dos museus, para elas serem os que constroem as imagens, selecionam os objetos, estabelecem as legendas, e elas é que se auto-apresentam, né, segundo critérios que sejam deles, né, e não mais critérios da museologia ou da antropologia somente. Então, essa mesa tem esse espírito, né? Nós vamos trabalhar com algumas pessoas aí, como foi organizada por pessoas do nosso grupo, né? Nós temos um laboratório chamado Etnomuseu, né? No qual um laboratório de pesquisa dentro da UFRJ, no qual nós fazemos um trabalho que chamamos de etnografia participativa e museologia dialógica. Né? Quer dizer, nós estamos construindo museus na relação dialógica com os indígenas e fazendo uma etnografia sempre, sempre participativa. Né? Esse é o exercício que nós estamos fazendo. Então, duas pessoas integradas a esse trabalho, a Renata Valente, que é antropóloga do Museu Nacional, está trabalhando diretamente nisso, e o Rafael Andrade, que é doutorando, está quase entregando sua tese de doutorado no Museu Nacional, no programa de pós-graduação. Nós temos a oficina, será ministrada por mim, que serei mais um mestre sala em relação a isso. Na realidade, os dois que vão produzir, né, explicar, relatar a sua experiência, é o Tonico Benites, índio Guarani Kaiowá, mora na região atualmente, trabalhando lá, e muito uma liderança intelectual e política extremamente respeitada entre eles, e um antropólogo que fez mestrado e doutorado no Museu Nacional. Né? Então, é uma pessoa que tem uma trajetória assim, muito importante dentro da antropologia. Né? Inclusive, um dos livros, a dissertação de mestrado dele, é uma referência para toda a área de estudo sobre educação escola indígena. Né? Tonico está formando dentro do Mato Grosso do Sul uma coleção que seria uma coleção dos Kaiowá pensados por eles mesmos. Então, eles estão reunindo material, acredito que será uma grande novidade no momento que nós tivermos condição de expor isso, né? Muitas surpresas para museólogos e para antropólogos, e ele vai relatar um pouco desse trabalho que ele está realizando. A outra pessoa, curadora indígena também, é a Glicéria Tupinambá, né? Uma pessoa que está, digamos, iniciando sua vida, sua carreira como antropóloga, mas é já uma artista consagrada e é uma liderança indígena também bastante conhecida. Nesse momento, ela está na França, a convite do Museu do Quebranli, olhando o material tupinambá que o Museu do Quebranli tem. Né? E fazendo contatos aí com pescadores franceses, não no sentido de ser o tradicional informante, quer dizer, falar para eles sobre os tupinambá, mas ela está perguntando a eles o que eles fizeram com os objetos tupinambá e o que eles fizeram, inclusive, com os índios tupinambá que foram levados para a França no século XVI, que eles aparecem nos livros de Montaigne, mas a gente quer saber o que aconteceu com eles, onde estão as sepulturas, onde estão as histórias deles, né? Queremos saber o que foi feito com eles. E a Glicéria está nesse movimento assim, de anticolonização, né? De desconstruir as entidades coloniais e entender essas coleções. Né? Então, eu acho que são duas experiências, mas, na realidade, vamos ter vários outros curadores indígenas participando, e eu acho que a ideia é menos que essa oficina seja um lugar de aprendizado, mas que ela seja de troca de informações entre eles. Né? Porque, algumas vezes, as pessoas da área da museologia pensam no museólogo indígena como a solução para aquilo. Mas o indígena, na verdade, não existe. Né? Ele é sempre Guarani Kaiowá, ou ele é Tupinambá, ou ele é Ticuna, ou ele tem sempre uma história de vida e ele traz experiências muito pessoais dele. né, e do seu povo, da experiência singular de cada cultura e de cada experiência histórica. Então, eu acho que vamos ter uma troca entre essas pessoas e acredito que será bastante estimulante essa ocasião para nós recolhermos mais elementos em relação ao processo de reconstrução das coleções do Museu Nacional, né, que é todo ele pautado na absoluta parceria e cumplicidade dos indígenas, com os indígenas. Né? Nós somos absolutamente solidários dentro desse processo. Eu acho que eu tenho uma outra, não sei se estou falando demais, mas se for o caso, pode me cortar, que eu depois prossigo, mas tem uma outra atividade que eu vou desenvolver dentro de uma mesa redonda com alguns pesquisadores estrangeiros. Né? Então, nós estamos colocando para essa mesa um título talvez um pouco enigmático, mas Museus e Povos Indígenas entre Modos de Outrificação, Experiências de Descolonização. E eu gostaria de explicar um pouco as ideias que movem esse grupo. Né? É que, em geral, os museus e as exposições, eles são montados sempre de fora. E eles são pensados imaginando os indígenas enquanto objetos ou de apreciação científica ou de apreciação estética, né? Ou até algumas vezes, mais terrível ainda, século XIX, né? Existiam as mostras de indígenas nas exposições coloniais, enfim, os índios eram carregados de um lado para outro, mostrados como se fossem personagens de feiras, né? Também aí de grandes feiras culturais. Então, eu acho que a ideia de outrificação é uma ideia importante para a antropologia, né? Porque a identidade ela não é apenas produzida por si mesmo, com seus instrumentos. Cada um de nós ele vai ter a sua identidade também fortemente marcada por aqueles que nos qualificam, aqueles que nos constroem e, frequentemente, nos constroem numa situação de subalternidade, nos constroem uma situação de dependência, enfatizam de nós aspectos que nós não reconhecemos como legítimos e nos colocam numa situação hierarquicamente inferior. Então, isso é a outrificação, né? Onde os indígenas são colocados numa situação que não convém a eles e que eles não aceitam. E, em oposição a isso, seriam experiências de descolonização, onde eles vão pegar antigas coleções e, de forma, repensar essas coleções de outra forma. Né? Repensar enquanto produtos coloniais, produtos de preconceitos, produtos de olhares tutelares, de olhares de apagamento dos indígenas e contar novas histórias a partir de velhos objetos. Então, para isso, nós convidamos, temos três pesquisadores convidados. Um é o Luiz Campos, antropólogo, trabalhou um pouco com a população Mapuche do Chile, mas eu acredito que ele vai falar um pouco sobre experiências de etnogênese na região norte do Chile, onde existe uma população negra que nunca foi quilombola, pelas características, mas que é uma população também bastante ignorada. Né? E os chilenos, de certo modo, ainda falam de Mapuche, e às vezes de modo muito negativo. Hoje, sobre os Mapuche, continuam vigentes leis do período Pinochet. Então, é uma coisa muito terrível a atitude dos chilenos em relação à diversidade étnica do país. Né? Mas eu acho que com a população negra elas são invisibilizadas de um modo muito forte. Eu acredito que o Luiz vai desenvolver esse aspecto e mostrar a ausência disso dentro dos museus e as possibilidades de reconstruir coisas dentro do museu. O segundo pesquisador é o Diego Scolar, é um antropólogo de Mendoza, Argentina. Ele tem feito trabalhos muito extensos sobre a história dos indígenas na Argentina, é um dos maiores especialistas, né, nesses estudos, e ele vai trabalhar com a relação de apagamento feito em toda a história argentina quanto aos indígenas. Né? Eu acho que seria um exercício nessa direção. O terceiro é um pesquisador de origem norte-americana, Tadeusz Blanchett, mas que está estabelecido no Rio de Janeiro, é professor da UFRJ e ele vai trabalhar com o caso de museus constituídos nos Estados Unidos a partir de experiências de indígenas, quer dizer, indígenas norte-americanos que estão construindo museus e tentando criar outras alternativas de representação em relação a si mesmo, né? São três experiências que nós vamos apresentar e acredito que do confronto dessas três experiências, Chile, Argentina e Estados Unidos, e também vai entrar dentro disso, claro, a experiência brasileira, nós podemos ter um relato interessante aí para estimular o debate sobre museus.
Obrigada, professor João, pela explicação da atuação sua e dos pesquisadores. Agora, para continuar as nossas perguntas, eu queria fazer uma pergunta para a professora Adriana. Pensando um pouco nessas novas formas de fazer museu com experiências colaborativas, como, por exemplo, a gestão compartilhada do acervo intitulado Nosso Sagrado, localizado no Museu da República, queria que a professora pudesse falar um pouco mais sobre esse caso e perguntar o que, que você acha que a antropologia contemporânea tem a aprender com esses grupos detentores e com a maneira que eles cuidam dessas coleções.
Boa pergunta, Vitória. Eu acho que eu vou emendar um pouco na própria fala do João, da proposta de mesa que eles têm na RAM, e começar respondendo um pouco mais pelo fim da pergunta, né? Eu acho que a gente tem muito a aprender com todas essas populações tradicionais, com os povos indígenas, não só os museus, como também as universidades e encontros de saberes, né? E pensando um pouco assim, nas experiências que eu tenho acompanhado, e aí falando mais de museus com uma estrutura mais tradicional, com acervos mais clássicos do que propriamente de experiências de museus indígenas, o que eu tenho percebido, né, é que, e como o João destacou, sempre vão ser particularidades, né? Então a gente tende a generalizar aquilo que que não cabe generalização, porque a experiência caingangue de um grupo que está no estado de São Paulo, às vezes até um pouco diferente dos caingangue que estão no Paraná, e os Guarani também, por sua vez, vão trazer as suas contribuições de uma maneira diferente e tudo mais. Mas o que eu posso dizer daquilo que eu tenho acompanhado um pouco aqui no Brasil é que essas populações indígenas elas têm contribuído para a reconfiguração desses acervos, né? Esses acervos que têm um traço e uma configuração colonial, muitas vezes, como o João destacou, né, em que coloca o outro numa posição de inferioridade, em que vê o indígena como um informante e não como um interlocutor qualificado, efetivamente, que pode trazer as suas questões, que problematiza o próprio acervo, que às vezes demanda, né, devoluções ou preservações diferenciadas, né? Então, as instituições, eu estou na universidade, eu não estou no museu, né? Então, eu estou reproduzindo um pouco o que eu escuto, principalmente de quem está trabalhando nesses processos, né, em instituições museais, é que as pessoas têm aprendido muito com os povos indígenas, né? E não só do ponto de vista de requalificação dos acervos, que muitas vezes são mal documentados de uma maneira geral, né? Mas têm sido encostados na parede, né? Com perguntas difíceis de serem respondidas. Perguntas que fazem sentido para esses grupos e que nunca passaram pela cabeça de quem coletou o objeto, quem descreveu. Muitos objetos ficam lá guardados nas estantes, nas prateleiras, nas gavetas, nunca saíram das gavetas, né? Objetos que às vezes são super importantes, tecnologias que às vezes não são mais realizadas, né? Objetos que mudaram de sentidos contemporaneamente. Então, há um aprendizado também intergeracional. Então, quando há a possibilidade, né, dos povos indígenas entrarem nas reservas técnicas, né, e fazerem uma longa visita, para problematizar como o objeto é guardado, por que que está guardado daquela maneira, por que que está junto com outro objeto que não faz o menor sentido, porque há um desentendimento efetivamente em relação ao artefato, né? E aí horas e horas conversando sobre outras questões que o objeto aciona do ponto de vista da organização social daquele grupo, por exemplo, né? Então, acho que essas experiências, elas trazem muito aprendizado, elas não são experiências simples de serem conduzidas, porque, em geral, as instituições, elas têm os seus tempos, as suas burocracias, e aí, para você, por exemplo, fazer uma exposição colaborativa, que de fato é colaborativa, que de fato considera esses outros, né, como interlocutores do processo, os tempos são muito desencontrados, há também muita angústia e muita dificuldade, então é preciso que a gente tenha essa compreensão de que é uma experiência necessária. Eu acho que não há mais por onde escapar, senão convidar esses grupos para visitarem as instituições, para dizerem o que têm para dizer e simplesmente dizerem que não querem dizer nada, muitas vezes também, né? Mas não são experiências fáceis, né?
E aí, um pouco falando pouco dessa experiência do acervo nosso sagrado, que eu acompanho bem à distância, né? Mas que no ano passado a gente teve oportunidade, justamente em função desse trabalho do mapeamento das coleções etnográficas, oportunidade de conversar com um dos pais de santo que fazem parte dessa gestão compartilhada, são 12 terreiros, né, que estão envolvidos na gestão compartilhada. Acho que esse é um caso emblemático, né, de uma história horrorosa que aconteceu no final do século passado e que perdurou até 2020, na verdade, de um acervo que vai sendo composto por artefatos que faziam parte de religiões e de práticas de rituais das matrizes africanas e que são capturados pela polícia. Então, na verdade, esses artefatos rituais, eles são tomados como armas de crimes, né? Ficam presos, literalmente, e aí todo esse movimento que se deu em torno da libertação desses artefatos que estavam mal acomodados, mal cuidados, negligenciados, né, no espaço da polícia militar aqui do Rio. E aí, então, há um trabalho muito grande, um envolvimento e uma rede de... E esse movimento, na verdade, potencializou uma demanda já de longa data para que esses artefatos saíssem dessas condições, porque foi registrado, né, como acervo da magia negra nos anos 30, lá nos livros de tombo do IPHAN, e acaba agora, em 2020, saindo do Museu da Polícia e encontrando no Museu da República, e através da gestão do Mário Chagas, né, a oportunidade de ser devidamente acondicionado. E o Mário convida, na verdade, várias lideranças religiosas para participarem dessa gestão, né? Então, eu acho que esse é um caso exemplar e que pode servir de exemplo para outras iniciativas. E essa iniciativa não é fácil, né? Coordenar um acervo, porque, na verdade, esses objetos eles não estavam interconectados, né? Diferente de um conjunto de artefatos que vem de uma mesma localidade, de oriundos de um mesmo contexto sociocultural, né? Esses objetos eram objetos de diferentes matrizes, diferentes grupos, de diferentes terreiros, e que foram organizados e foram colocados juntos. Então, eles foram transformados numa coleção. Inclusive, o pessoal dos terreiros não gosta que a gente chame de acervo, porque há entidades ali, né? Então, essa terminologia é muito imprópria, realmente, para a gente se referir a esse conjunto de seres de natureza muito diversa, né? Mas eu acho que esse é um exemplo aí potente, interessante, né? Que quero crer que vai mobilizar também outras iniciativas, não necessariamente iguais, mas que podem se inspirar nessa ideia, né? De que esses sujeitos são empoderados e podem participar do processo e mudar essa chave, né? Então, e reconfigurar em outras bases as relações que as instituições museais estabelecem com os grupos tradicionais, povos quilombolas, povos indígenas e outros grupos.
Muito obrigada, Adriana, pela resposta. Bom, recentemente a gente tem acompanhado todo o debate sobre o marco temporal, que prevê a demarcação de terras que estavam ocupadas pelos indígenas a partir de 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição. Isso significa que os territórios ocupados há muito tempo antes dessa data estão ameaçados, assim como sua memória. Se há desterritorialização dos povos indígenas, sua memória também pode ser desterritorializada. No campo dos museus e patrimônios aqui no Brasil, a gente tem o exemplo do Museu Magda, que é dirigido pelos indígenas Ticuna. João, você que esteve presente nesse processo de formação do museu e trabalhou diretamente com os movimentos indígenas, a gente gostaria que você falasse sobre como é que se dá o trabalho do antropólogo com os povos indígenas e qual é a importância desse trabalho para a preservação dessa memória.
Eu acho que, como não é bom a gente generalizar também em relação aos indígenas, também o trabalho do antropólogo ele é bastante diferenciado, né? Acho que existem várias formas de se relacionar com os indígenas e algumas formas são mais definidas como acadêmicas ou, enfim, criam uma distância muito grande, né? Eu sou, de certa forma, um daqueles mais referidos a uma famosa reunião existente no 1971, chamada Declaração de Barbados, né? Quer dizer, eu imagino que os indígenas não são meros objetos de estudo, eles são protagonistas da vida atual, contemporânea, e eles são pessoas da mesma ordem que os pesquisadores ou que eu mesmo. Eles têm as suas práticas, são diversas das minhas em alguns contextos, mas em outros eles querem cidadania, eles querem território, eles querem respeito, eles querem universidade, frequentemente, se formarem como doutores, etc. Então, eu acho que a nossa aproximação em relação a isso, eu falo aí de uma experiência do Museu Nacional, e já não experiência que resulta do incêndio, mas que é anterior ao próprio incêndio, era uma experiência sempre de chamar os indígenas para estabelecerem uma parceria plena no processo de pesquisa. Os índios são fundamentais para repensar a própria antropologia. Eu acho que a chegada, nos últimos anos, de indígenas dentro da antropologia, como antropólogos, o caso do Tonico Benítez, que eu mencionei há pouco, que foi mestre e doutor, e ele tem uma série de trabalhos publicados, etc. Existem muitos outros casos também iguais ao dele. Eu acho que demonstram já a capacidade dos indígenas e o interesse deles em criar uma antropologia que seja marcada pelo protagonismo intelectual e político dessas populações. Não é mais uma coisa definida apenas de fora e assim que os transforma puramente em objetos de investigação. Eu acho que, nesse momento, os museus têm compromissos mais fortes com as lutas envolvendo os povos indígenas. Eu imagino que a própria forma como você enunciou a questão, ao falar inicialmente do marco temporal, já demonstra essa preocupação, né? Não há hoje mais justificativa para uma posição que procure anular o protagonismo dos indígenas e procure realizar uma antropologia distanciada dos seus interesses, né? Acho que é muito central de que os antropólogos assumam efetivamente uma parceria política e uma parceria cognitiva com os próprios, com essas populações. E isso significa, em certo momento, envolver-se nas suas lutas pela demarcação de territórios, pela obtenção de direitos e também de construir ou ajudar a construir para essas instituições, para essas populações, instituições que sejam abrigo de memória, reprodução de memória, elaboração de políticas de memória. E eu acho que o Museu Magda, como outros museus que existem no Brasil, Magda foi criado em 1991, hoje nós já temos vários museus indígenas, mais de uma dezena de museus indígenas no Brasil, e cada vez conversamos com alguma população indígena, geralmente eles manifestam um interesse muito grande em criar a sua casa de memória, que não seria um museu convencional, mas seria algum lugar onde ele pudesse reunir, né, artefatos, objetos sagrados e outros mais assim, que também não tão sagrados, mas que devem ser conhecidos pelas novas gerações e podem ser muito emblemáticos daquelas populações. Então, eu acho que vivemos um momento novo e cheio de responsabilidades novas para as antropologias, né, enquanto, não só enquanto museus, mas também enquanto disciplinas que se ensinam nas universidades e que, nesse sentido, abrem espaços a que os antigos objetos de pesquisa se transformem em sujeitos de conhecimento, né? E eu acho que é essa uma coisa que nós estamos verificando nos últimos anos, já com uma produção significativa feita por indígenas. É o modo de ver e o modo de ser antropólogo que é dos próprios indígenas. Eu acho que precisamos observar aí uma grande novidade da nossa disciplina. Talvez até seja interessante observar como isso está tendo uma vitalidade muito grande no Brasil atual, né? Eu acho que existem já estudantes de antropologia no México, na Colômbia, no Equador, etc., e até antropólogos também indígenas formados. Eu acho que aqui nós estamos tendo um movimento diferente, tardio, mas cheio de força também. E esses estudantes e profissionais indígenas estão ocupando espaços em muitos lugares, na própria universidade, né, como professores da universidade, professores do programa de pós-graduação. Estabelecimento de um Ministério dos Povos Indígenas é uma marca muito importante de reconhecimento desse espaço, e vemos indígenas atuando em várias outras áreas da cultura também. Então, eu acho que, de certa maneira, é celebrar essa mudança de horizontes para os próprios indígenas que está sendo propiciado pelo contexto atual dentro do Brasil.
Obrigada, professor João. Então, a gente tem mais uma última pergunta que a gente vai deixar em aberto para vocês dois responderem. A gente sabe que os museus são um lugar de memória, mas é sempre importante a gente se questionar sobre que memória é essa que está sendo não só preservada, como também construída. E mais ainda, questionar sobre qual é a história que os museus nos contam. Pensando nisso, a gente, como vocês já falaram aqui, a gente sempre tem muito uma referência de museu como museu tradicional, né? Então, essas coleções etnográficas, elas entram nesses ambientes de uma forma meio que contracorrente do que o museu se pôs, né? O museu foi pensado para existir, essa ideia de museu que a gente tem, né? Então, dito isso, e depois de tudo que conversamos no episódio de hoje, como a gente pode repensar a inserção de outras narrativas culturais nos museus da América Latina? Fiquem à vontade, quem quiser responder primeiro.
Quer falar, João?
Oi. Eu posso começar e você continua aí, Adriana. Eu ia responder em relação, lembrando algumas reações dos indígenas em momentos que são envolvidos ou visitam museus, né? E uma atitude que eu vejo muito frequente é essa de ficar muito cauteloso. E eles dizem, porque museu é lugar de coisa morta. E nós não estamos mortos, nós estamos vivos. Então, eles têm um medo realmente de que eles sejam museificados, que eles sejam transformados em coisa morta pelos museus. E eu acho que, infelizmente, existe muito essa tendência, né? Eu acho que pela própria condição do próprio museu, quer dizer, um local que é visitado por pessoas que não, público diverso, que desconhece o problema, que já aborda com uma cheio de preconceitos, né? E isso leva a uma situação bastante complexa. Eu acho que os novos desafios aí são que os museus tenham uma forma de interlocução mais direta com o contemporâneo dessas populações, né? Quer dizer, com o que elas fazem hoje. Então, não seja apenas essa preocupação dos indígenas muito grande deles estarem falando somente em relação ao passado, e serem imaginados sempre como populações primitivas, ser alterado, né? E, ao invés de nós estarmos mostrando só coisas da origem, nós podemos e devemos também celebrar, por exemplo, os artistas indígenas, né? Colocar em exposição, por exemplo, a tese feita por um indígena, pelo Tonico, pelo Eloy, por uma série de outros, né? As obras de arte feitas por pessoas maravilhosas aí, indígenas, pintores, etc., que têm uma produção destacadíssima, as obras literárias também. Então, eu acho que nós temos também que responder e não mostrar os indígenas simplesmente nessa condição, dentro do preconceito da população, né, como uma coisa atrasada, primitiva, arcaica. É importante que a gente consiga mostrar os indígenas também hoje ganhando coisas, ganhando territórios, ganhando ministérios, ganhando reconhecimento internacional, ganhando prêmios. Enfim, eu acho que é importante bater muito nessa tecla para que a gente seja realmente um parceiro dos indígenas e comece a mostrar coisas que são importantes para eles, né? Acho que um grande risco que está presente nas avaliações indígenas é esse, de populações que são contemporâneas, que têm reivindicações contemporâneas, necessidades e projetos contemporâneos, sejam remetidas ao passado e pensadas exclusivamente segundo uma dimensão pretérita de condições originárias. Eu acho que um grande desafio é sair dessa coisa que está presente nos museus, é uma coisa que vem como a água vem do rio, né? Os museus, eles foram sempre um instrumento, um olhar colonial sobre as populações indígenas em todo o mundo. E eu acho que é importante a gente transformar os museus em coisas que sejam pontos de celebração dos indígenas. Celebração dos indígenas, recuperando coisas da sua cultura, mas também recuperando e ocupando lugares dos artistas, dos cientistas e dos poderosos, né? Brancos também, né? Eu acho que é isso.
Concordo aí com o que o João falou, que há uma tendência muito grande, né, dos acervos, porque, numa maioria dos casos, né, essas coleções elas estão abrigadas em... Aqui o caso do Brasil, em acervos de museus que se reconhecem como museus históricos, que estão falando, né, os museus municipais, principalmente, contando da história do município, como se formou e tudo mais, e fica esse mal entendido que daí a população, de uma maneira geral, acaba coadunando com essa ideia, né, de que os indígenas são uma coisa do passado, distante, né, e que os povos indígenas não estão em 2023 vivendo problemas contemporâneos, né, sofrendo com o aquecimento global, tendo terras invadidas e tudo mais, porque estamos todos no mesmo planeta, né? Então, de fato, esse é um desafio enorme, né? E o trabalho na parceria com os grupos indígenas, né, pode trazer uma oxigenação para esses acervos, né? E aí, aproveitando um pouco, para quem vem para a RAM, que vai ser na UF, em Niterói, dá uma escapada e vem aqui no Rio de Janeiro, no Museu Histórico Nacional, para visitar a exposição Iandé, Aqui Estávamos, Aqui Estamos, né? Que é uma exposição que começa na ocupação dos primeiros brasileiros antes do próprio Brasil, que está bem interessante, mas depois chega num momento da atualidade, numa exposição que foi pensada numa curadoria com os pesquisadores e os profissionais do Museu Histórico e indígenas, né? E artistas indígenas contemporâneos, como, por exemplo, Denilson Baniwa, que convidou, por sua vez, outros artistas, e aí a gente tem, como o João comentou, uma produção de arte indígena contemporânea muito grande, não só nas artes visuais, nas artes audiovisuais, muita gente, muitos cineastas indígenas, os indígenas estão cantando, tem podcast, tem vídeo no TikTok, estão ocupando as redes e estão produzindo e estão falando numa perspectiva também muito contemporânea. Então, acho que a gente tem que abrir mais a mente e aprender com esses grupos outras formas de existir nesse planeta, né? E de não nos distanciarmos, né? Como se os seres humanos, eu, o planeta, somos todos aqui, estamos todos aqui nesse universo. Então, a gente tem também coisas muito importantes para aprender, que é sobre a vida, né? Eu acho que a gente tem a aprender sobre outras formas de existência, sobre conhecimento não científico, e desmontar um pouco a nossa cabeça, que foi tão configurada do ponto de vista do positivismo, né? E a gente tem uma modelagem, a própria construção do conhecimento, né? E essa supremacia do conhecimento científico e tudo mais, a gente tem muito a oxigenar e aprender sobre a vida. Então fica aí a dica de que a gente precisa pensar nos grupos contemporaneamente, nas suas questões contemporâneas também, e aproveitar para visitar exposições interessantes como essa Iandé, que está lá no Museu Histórico Nacional.
Obrigada, professores. Também está sendo uma experiência pessoal muito importante aqui para o meu aprendizado. E espero que para quem estiver em casa escutando a gente também. E indo para encerrar o programa, eu queria pedir para vocês se vocês podem fazer um convite aos nossos ouvintes para a RAM. Ouvir um pouquinho de vocês para os nossos ouvintes.
Eu vou fazer um convite para a pré-RAM, que vai acontecer nos dias 29 e 30 de julho, no espaço do Museu da República, sobre essa temática que a gente está conversando agora, né? Museus, patrimônios e antropologia, novos paradigmas desde o sul global. E aí a gente vai ter no site, né, da RAM, a gente tem uma porção de informações sobre esse evento. A RAM está enorme, a UF está super feliz de sediar esse evento. Renata, mais cedo, estava falando um evento que está aí com quase 3 mil pessoas, com centenas de grupos de trabalho, dezenas de mesas redondas e oficinas e tudo mais. Então, acho que tem que aproveitar essa oportunidade para conhecer um pouco mais do que se está fazendo, falando, estudando, conhecendo também outros colegas e pesquisadores da América Latina. Fica aí o convite.
Eu acho que a Adriana já colocou o essencial, mas eu acho que convite para as pessoas que estão escutando essa live seria de que realmente aproveitasse uma ocasião. Vamos ter visitantes aqui que vieram de diferentes países, né, do Chile, da Argentina, do Uruguai, de países mais ao norte, Colômbia, México. Enfim, eu acho que a reunião é de antropologia do Mercosul, mas ela começou sendo uma coisa mais restrita ao Mercosul, mas ela ampliou bastante. E eu acho que hoje ela envolve também pesquisadores de vários outros países. É um momento em que a ciência, não só a antropologia, mas a ciência social, vai criar um fórum de discussão mais amplo. Outras temáticas vão aparecer, né? Temáticas que não são conhecidas da nossa vida, dos nossos debates aqui, mas nós vamos poder entender e refletir sobre objetos que são trabalhados, que estão refletidos, temáticas, estão sempre presentes no trabalho de colegas e de pesquisadores de outros países. Eu acho que aproveitem, essa é uma situação rara, né? E eu acredito que teremos uma forte representação assim, do pensamento social latino-americano dentro desse contexto. Acho que essa diversidade deve ser aproveitada por quem tem interesse nessas questões.
E vai ser presencial, né? E a gente está com saudades de evento presencial para poder dar abraço e beber cerveja depois.
É verdade. Pois é. É um dos primeiros eventos que se faz presencial, né? E isso tá sendo fundamental para dar uma diferença gigantesca em relação à qualidade da comunicação.
Bom, a gente já vai terminar o programa de hoje, Mas a gente queria agradecer de novo pela participação de Adriana Russo e João Pacheco. Acho que foi um privilégio, eu falo por Vitória também. Adriana a gente já conhecia, né? Já participou do projeto. João Pacheco é a primeira vez, mas é um privilégio enorme. Acho que a gente aprendeu muito, espero que nossos ouvintes também. E muito obrigada, a gente está muito feliz.
Eu queria pedir para os nossos ouvintes que acompanham a gente para continuar ajudando a gente na divulgação, escutando os nossos podcasts. Lembrando que se quiserem saber mais informação sobre a pré-RAM, que a professora Adriana comentou, está tudo lá no evento, a gente está fazendo artes bem bonitinhas, está fixado num post, então tem mais informações lá, caso vocês tenham interesse. O nosso Instagram é @divulga_RAM. A página está com bastante conteúdo e o programa de hoje chegou ao fim. Eu também quero dizer que foi um privilégio, aprendi muito estando aqui com vocês. E para ficarem ligados que ainda vai ter mais episódio vindo por aí. E o Museológicas Podcast e a série Divulga RAM ficam por aqui. Até a próxima, obrigada.
Olá, ouvintes! Eu sou Hugo Menezes Neto, professor do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE e coordeno o Museológicas Podcast. Vocês acabaram de ouvir mais um episódio do Divulga RAM, essa série incrível, feita em parceria com a organização da 14ª Reunião de Antropologia do Mercosul e que trata de assuntos ligados à programação e principais debates relacionados ao tema do evento, que é reconexões e desafios a partir do Sul Global. O Divulga RAM é feito especialmente por discentes da Universidade Federal Fluminense, universidade que sediará o evento entre os dias 1 e 4 de agosto de 2023, em Niterói, no Rio de Janeiro. Continuem acompanhando essa série e acessem nossa podteca. Tem muitos programas legais por lá. Bom, eu gostaria de encerrar deixando um recado para vocês. O podcast Mundarel acabou de lançar uma nova série, As Ciências do Zika. Ao longo de 7 episódios, a equipe de antropólogas da Universidade de Brasília vai conversar com cientistas sobre a epidemia do vírus Zika aqui em Recife, Pernambuco. Será um diálogo entre a antropologia da infância, da saúde e da ciência. A série poderá ser encontrada no site do Mundarel, que é mundarel.labjo.unicamp.br, ou no seu tocador preferido. Até a próxima, pessoal!